Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade. São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 20 de setembro de 2022, dia do baterista, dia do gaúcho, dia do pombo da paz, dia do ortodontista e dia do engenheiro químico.
Essa é a edição 14.002 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
A frente fria ainda provoca pancadas de chuva na região e instabilidades de forma isolada. O sol marca presença em vários momentos e a temperatura em elevação moderada. Agora 24 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Quase 30 milhões de brasileiros não têm acesso à internet.
Vacinação infantil foi prorrogada até 30 de setembro.
Senado estuda pagar piso da enfermagem com orçamento secreto.
Furto e vandalismo fecha o Parque do Cristo em Sertãozinho.
Deficientes visuais terão acesso a fones de ouvido no dia da votação.
Jovem é preso suspeito de colocar fogo em casa e ameaçar família com faca em Nova Granada.
Hoje mais duas partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Domingo mais uma rodada do Campeonato Amador Cidade de Sonho com 6 jogos.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Queremos lembrar os senhores pais que ainda não levaram os filhos para tomar as devidas vacinas. Foi prorrogado o prazo, deveria terminar hoje, mas foi prorrogado até 30 de setembro, porque faltam muitas crianças ainda. Crianças não tomaram a gotinha que salva, que é a poliomielite contra a paralisia infantil, e também as demais vacinas. Muitas crianças estão com a caderneta de vacinação atrasadas. Os pais precisam atualizar as cadernetas de vacinação dos seus filhos. É só procurar a unidade básica de saúde do seu bairro e dar a vacina nos filhos, por favor. Agora vai até 30 de setembro.
Um contraceptivo masculino inédito em forma de injeção com eficácia de até 10 anos está na fase final de testes e deve ficar pronto em 12 meses. É o que prometem os cientistas do Instituto Indiano de Tecnologia. O medicamento de nome Rizug, inibição reversível do esperma sob controle, foi considerado melhor que a vasectomia, por ser menos dolorosa e reversível.
Preste atenção que hoje termina o prazo para que você, munícipe, possa entrar com requerimento pedindo a isenção de IPTU ou desconto de 30% no IPTU para 2023. Existem regras. Por exemplo, ter um único imóvel e que utilize ele como residência, e o imóvel deverá ter um valor venal de R$35.263,51. Procure a Central de Atendimento Cidadão CAC, que lá você recebe todas as informações e também a relação dos documentos necessários. Mas o prazo para você entrar com requerimento para fazer o pedido termina hoje.
Fios de energia furtados e ações de vandalismo fecharam o Parque do Cristo Salvador desde ontem e danificaram uma praça recém-inaugurada em Sertãozinho, interior de São Paulo. Segundo a Prefeitura, no final de semana, a Secretaria de Cultura e Turismo identificou que criminosos furtaram cerca de 600 metros de cabos de energia no parque, que vai passar por reparos nos próximos dias e só será reaberto após substituição total dos fios. Já na Praça José Ferraz de Toledo, inaugurada há menos de uma semana no alto do ginásio, as paredes do banheiro masculino foram pichadas e a fonte luminosa foi danificada após vândalos colocarem pedaços de papelão no sistema de lançamento da água. Além disso, em Cruz das Posses, distrito de Sertãozinho, vândalos furtaram fios, picharam e danificaram o banheiro da Praça Coronel Francisco Schmidt.
A prefeitura está fazendo uma obra, colocando uma nova canaleta no cruzamento das ruas Jeremias de Paulo Eduardo com a Rui Barbosa. Nós fomos lá hoje de manhã para ver. Existem a sinalização. Alguns motociclistas utilizam a calçada. A calçada é para pedestre. Alguns ciclistas utilizam a calçada. A calçada é para pedestre. Hoje pela manhã quase que o senhor foi atropelado por um motociclista que estava com pressa para trabalhar.
Um mínimo de vergonha na cara, né, Moreira?
Tem educação, Paulo.
Nenhuma, né?
Tem educação. Nenhuma. Aí ele bate no peito. Eu tenho direito, eu pago meus impostos.
Mas você já analisa o perfil de uma pessoa cometendo um ato como esse, né?
Que é isso. Você está com pressa, todos temos pressa. Mas só você contornar. Você deve subir lá, Marechal Deodoro, e tudo bem. Não, mas eu sou o gostosão da praça. Vão lá, passou com a moto lá e tudo bem. Não foi só um não, vários. E ciclistas também. E adultos, não são crianças não na bicicleta. Adultos não respeitam. Só sabe falar, é meu direito. Deveres não tem, né?
Um jovem de 26 anos foi preso no sábado suspeito de colocar fogo na própria casa, ameaçar a esposa grávida e os filhos do casal de 2 a 5 anos em Nova Granada, interior de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher afirmou à polícia que o rapaz bebia quando passou a gritar, quebrar objetos da casa e ameaçar com uma faca. Polícia militar foi acionada, mas o suspeito se trancou no banheiro, fez cortes nos pulsos e fugiu em seguida. Tempos depois, ele retornou à casa, ateou fogo no local. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros foram acionados para controlar as chamas e o suspeito acabou detido por populares e preso. O boletim de ocorrência foi registrado e o caso será apurado.
Facilite sua rotina. O Savegnago tá aqui para te ajudar. Frios, fatiados na hora.
Agiliza um lanche da família.
Hortifruti fresquinho e direto do produtor. É tudo de bom.
Ter o nosso cartão com descontos exclusivos e parcelamentos ajuda muito na sua economia.
Tomate longa vida ou italiano quilo, R$3,45. No cartão Savegnago, só R$2,95. Feijão carioca serra azul, 1 quilo, R$6,98. Abacaxi pérola grande, unidade, R$4,95. Mistura láctea condensada moça, 395 gramas, R$4,98. Músculo bovino, quilo, no Savigan, só R$24,90.
Savegnago, facilitando sua vida.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RTL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Importati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Importati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Importati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Ótica Thiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.óticathiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Thiago veja pra tu.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo R$33,99. Linguiça Cambuí, quilo R$11,99. Contra filé, exceto moído, quilo R$39,99. Sobremesa láctea cremosa da Danette, 180 gramas. Chocolate, R$4,99. Sardinha em conserva Somag, 125 gramas. Lata, R$4,29. Amaciante de roupas Triex, 2 litros. Pet, R$5,49. Sabonete Farnese, 85 gramas, R$1,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, metro e meio, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias, cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinha, preço baixo.
Ovos brancos, Castela com 20 unidades no cartão Amarelinha, R$9,90. Batata comum, quilo no cartão Amarelinha, R$2,99. Alface unidade, R$1,99. Tomate Pizzadoro, quilo, R$1,85. Alha granel, cada 100 gramas no cartão Amarelinha, R$0,99.
Amarelinha, preço baixo.
São 11h14. Eu quero repetir que hoje é o último dia para as pessoas que têm direito. Existem regras para ter isenção do IPTU ou desconto do IPTU para 2023. Eu já falei aqui, vou repetir. Por exemplo, ter um único imóvel e estar morando nele, é o valor venal de R$35.263,51. Se for mais do que isso o valor venal, já não tem direito. existem regras. Além disso, outros documentos também. Então vai até na Central de Atendimento Cidadão, que lá se dão todas as informações e a lista dos documentos necessários. Só que hoje é o último dia para você entrar com requerimento para fazer o pedido da isenção ou desconto de 30%.
Termina no dia 30 o prazo para renovação de Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de um ano, no período de janeiro a junho de 2021. O calendário de renovações foi estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito em março, quando foram retomados os prazos que estavam suspensos por conta da pandemia. Em 31 de dezembro, vai terminar o prazo de renovação das carteiras vencidas entre julho de 2021 e março de 2022. Para as carteiras vencidas a partir de abril de 2022, abril deste ano, o prazo voltou a ser estabelecido em lei, ou seja, as carteiras são válidas até 30 dias após a data do vencimento.
Daqui a pouco nós estamos recebendo, às 11 horas e 30 minutos, a Vanessa Bastos, que é a secretária da Saúde. Nós temos aqui alguns pedidos, né, para tentar solucionar sobre a saúde. Estamos com todas as mensagens aqui, inclusive já ligamos para a Vanessa. Tawane, já liguei também para a Vanessa para falar sobre o problema da sua filha. Ela estará aqui às 11h30, nós vamos falar sobre esse assunto também. E pode aguardar que ela vai ligar para você. Mas às 11 horas e 30 minutos, nós estaremos recebendo a secretária da Saúde, a Vanessa Bastos.
O presidente Jair Bolsonaro fez um balanço de ações do governo federal e criticou gestões anteriores ao discursar na abertura da 77ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos. Por tradição, o Brasil é o primeiro país a discursar na sessão de debates desde 1955. Antes de Bolsonaro, discursaram o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o presidente da Assembleia, Saba Khorosi.
Sempre nós divulgamos aqui os telefones da farmácia municipal, que é para você, munícipe, ligar para saber se o seu remédio, seu medicamento chegou ou não, quando vai chegar, para você obter informações. O telefone da farmácia municipal é o 3242-5001, ou o celular que atende também, 99767-3006. É o 3242-5001 ou 99767-3006.
E um desabamento dentro de uma empresa de container deixou 15 feridos na manhã desta terça-feira em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, segundo o Corpo de Bombeiros. Ainda conforme a corporação, o incidente ocorreu na estrada Ferreira Guedes. Mais de 15 viaturas foram acionadas para o local após serem informadas que uma área com 100 funcionários teria desabado. Ainda não se sabe exatamente qual é a estrutura que desabou. Numa postagem no Twitter, o Corpo de Bombeiros informou que se tratava de uma arquibancada tipo palco. Além dos bombeiros, unidades do SAMU e equipes da Defesa Civil de Taboão da Serra também foram para o local.
O Lions Club vai distribuir mudas de árvores. Acontece que amanhã é dia 21, dia da árvore. Amanhã é dia da árvore. Inclusive, começa quando? Dia 23, a primavera, Paulo? Parece que dia 23 começa, né?
Vamos informar.
Primavera, né? Agora, dia 21 amanhã é dia da árvore. No próximo domingo, na Feira do Produtor, domingo dia 25, o Lions Club estará distribuindo mudas de árvores. É grátis, você vai lá buscar, né, e a sua muda de árvores, domingo dia 25, em comemoração amanhã, que é dia da árvore. O Lions Club também está com duas geladeiras Teca. Essas geladeiras serão, uma será instalada na Praça José Pizarro, lá que a Sabesp adotou, e uma outra no Distrito de Aparecida. Nessas geladeiras estarão com livros infantis para incentivar, motivar as crianças à leitura. E você pode doar livros infantis, revistas, só encaminhar para a sede do Lions. De terça e quinta, das 8 às 12 horas, a sede do Lions estará aberta. De terça e quinta, das 8 às 12 horas. Se você também quiser trazer aqui na Rádio Cultura, pode trazer, nós entregamos para o Lions.
A primavera tem início, né, de dia 22, Moreira. Dia 22, portanto, na quinta-feira, às 22 horas e 4 minutos, né? A primavera vai do dia 22 de setembro até o dia 21 de dezembro.
Ontem nós tivemos uma partida pela Série A, Atlético Goiás 1, Internacional 2. E tivemos também pela Série C, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Mirassol também 1. Hoje teremos duas partidas pela Série B. Às 19 horas tem Grêmio e Sport, às 21 horas e 30 minutos tem Guarani e Novo Horizontino.
11 horas 19 minutos e 40 segundos.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo, R$ 33,99. Linguiça Cambuí, quilo, R$ 11,99. Contra filé, exceto moído, quilo, R$ 39,99. Sobremesa láctea cremosa da Nef, 180 gramas. Chocolate, R$ 4,99. Sardinha em conserva, Somag, 125 gramas. Lata, R$ 4,29. Amaciante de roupas, Triex, 2 litros, PET, R$ 5,49. Sabonete Farnese, 85 gramas, R$ 1,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Sua rotina, o Savenhago tá aqui para te ajudar. Frios, fatiados na hora.
Agiliza um lanche da família.
Hortifruti fresquinho e direto do produtor, é tudo de bom.
Ter o nosso cartão com descontos exclusivos e parcelamentos ajuda muito na sua economia.
Leite News, 1 litro, 4,25. Arroz 4R, 5 quilos, 15,50. No cartão Savenhago, só 14,50. Batata de primeira, 1 quilo, 2,98. Coxas de frango, Big Frango, quilo, 9,90. Alho importado, cada 100 gramas, no Savigan, só 1,75.
Savenhago, facilitando sua vida.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
São 11 horas 22 minutos e 40 segundos. No Plantão Policial, destaque para o tombamento ontem em pleno centro da cidade, no final da tarde, começo da noite, na rua Doutor Raul da Rocha Medeiros, ali no centro de Monte Alto. Você que está na nossa página no Facebook, acompanha as imagens dessa caminhonete preta, uma caminhonete preta Hilux, que acabou abalroando, atingindo alguns veículos e depois, no quarteirão seguinte, ela acabou tombando.
Bate no outro veículo e tomba agora.
É uma caminhonete Toyota Hilux CD4x4 SRV, ano de fabricação 2011, placa NWO1B89, na cor preta, de Monte Alto. O motorista, de acordo com as informações, aparentava estar embriagado, né? Ele que se envolveu nesse acidente, mas contudo ele negou que havia ingerido bebidas alcoólicas. Porém, ele concordou e autorizou em fornecer sangue para exame de dosagem alcoólica e as demais providências.
O nosso repórter Luiz Gustavo esteve no local também. essas imagens aí gravadas pelo Tombada, Luiz Gustavo.
Na altura de 1600, da Raul da Rocha Medeiros. Houve vazamento de combustível, como vocês vão ver aqui. Por isso, os guardas civis estão aqui no local. A Raul está interditada na esquina com a Gustavo de Godoy.
E você pode conferir também essa ocorrência na nossa página no Facebook e também com outro vídeo onde mostra a caminhonete quando se aproxima do estacionamento do supermercado Dia, né? Essa imagem que os internautas estão vendo agora na nossa página, né? Ela passa ali quase na entrada do
Dia. Já vai amassando os veículos, olha lá.
Atinge um veículo, depois, na sequência, atravessa o cruzamento com a Gustavo de Godoy, na sequência atinge mais alguns veículos e depois, ali em frente ao bar estúdio, acaba capotando. Capotando, tombou, né?
Tombou. E populares tombou. Que ainda destombaram ela, a gente fala, né?
É.
No popular ali. Os populares estavam ali, já acabaram ajudando, colocando ela na posição correta.
Agora vamos aguardar aí o exame de alcoolemia, no exame de sangue, o resultado aí.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Cursos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
Na Cultura, a Hora da Notícia.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Imporsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Imporsati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Imporsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Bem tão precioso como a água, é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Thiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.oticathiago.com.br. Nesta, você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Thiago vende a prazo.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, metro e meio, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilvinha. Telefone 3242-4707.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinha, preço baixo.
Ovos brancos Capela com 20 unidades no cartão Amarelinha, R$9,90. Batata comum quilo no cartão Amarelinha, R$2,99. Alface unidade, R$1,99. Tomate pizzadoro quilo, R$1,85. Alha granel cada 100 gramas no cartão Amarelinha, R$0,99.
Amarelinha, preço baixo.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, terça-feira, 20 de setembro de 2022. Por volta das 9 horas de ontem, na SP-310, rodovia Washington Luiz, estava transitando um ônibus da empresa Cruz. O coletivo saiu da nossa simpática cidade de Monte Alto com destino à capital paulista. Quando chegou no quilômetro 273, mais 400 metros, na base operacional da Polícia Rodoviária aqui em Araraquara, foi abordado. Ao vistoriar o ônibus, os rodoviários localizaram em poder de um jovem de 25 anos, condenado pela justiça, que estava de saidinha temporária do presídio.
Nossa, que perigo!
Localizaram com esse desencabado 92 invólucros de maconha, totalizando 303 gramas.
Vixe!
Quase meio quilo. Fim da linha para ele. O ônibus da empresa Cruz seguiu viagem. A ocorrência foi apresentada no plantão policial aqui em Araraquara, onde o desencabado foi autuado em flagrante por tráfico. É, no meio de tanta gente boa nesse meu Brasilzão, tem gente que não tem jeito. Desencabou.
Como é que é?
A maconha foi apreendida. Ele foi autuado em flagrante por tráfico. Na sequência, foi guardado novamente no presídio de Santa Ernestina, de onde nunca deveria ter saído.
Lá vou eu ver o sol nascer quadrado outra vez.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Na Cultura, a Hora da Notícia.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 32 minutos. Mais uma vez nós queremos mostrar a obra que está sendo realizada no cruzamento da rua Jeremias com a Rui Barbosa. Colocação de uma nova canaleta, ali tinha um problema, ficava água parada. Só que ainda está trânsito impedido na Jeremias. Por favor, vamos respeitar, bem sinalizado, vocês podem ver aí pela imagem, tem bem sinalizado. Você chegando, você vai descer à sua esquerda na Rio Barbosa. Anda dois quarteirões, sobe à direita no Marechal e aí segue a sua viagem. Agora, não motociclistas e ciclistas não utilizarem as calçadas para poder seguir em frente. Por favor, vamos respeitar a sinalização para evitar acidentes também.
O Senado estuda pagar piso da enfermagem com orçamento secreto e remanejamento de verbas dos estados.
Senadores discutiram na segunda-feira alternativas para pagar o piso para enfermagem com orçamento secreto. A ideia de líderes das bancadas é destinar parte das emendas de relator, o mecanismo para uso de recursos conforme negociações com o Congresso, para garantir o piso salarial da categoria, suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada. O tema é polêmico e encontra tanto resistência dos parlamentares, entre eles o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, e do próprio relator do orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB de Piauí, como de bancadas da esquerda que defendem o piso para a enfermagem. O foco do debate é equacionar a proposta com o cumprimento do investimento mínimo à saúde, conforme previsto pela Constituição. Castro alega, por exemplo, que usar as emendas de relator para a finalidade compromete o destino já previsto da verba para a saúde como um todo. O presidente do Senado justifica que há outras opções para garantir uma base salarial mínima para enfermagem, com remanejamento de recursos de estados e municípios. Segundo o Ministério da Economia, a saúde terá em 2023 20 bilhões de reais para despesas não obrigatórias, mas metade do montante está destinado como reserva para emendas de relator. Na prática, significa que cerca de 10 bilhões do que cabe à saúde podem ser utilizados para despesas livres a critério dos parlamentares. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
São 11 horas mais 35 minutos. Hoje nós teremos a sequência da novena da família, lá no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Hoje, missa, dia 20 às 19h30. O vizinho querido e padrinhos de batismo e crisma. Todos estão convidados a participarem desta novena e a missa hoje às 19h30 no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Bela Vista. Ela prometeu, está aqui conosco, a secretária da Saúde, a Vanessa Bastos. Vanessa, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Você poderia falar a respeito da saúde.
João, tem uma boa notícia. Vim aqui exclusivamente para isso. Hoje nós tivemos uma nova licitação de especialidade dos médicos e veio a doutora Adriana Gadelha, reumatologista. Participou da licitação, estava com a documentação tudo em ordem e ela vai começar os atendimentos conosco.
Quem é a doutora?
Doutora Adriana Gadelha. Ela é médica reumatologista, já trabalhou aqui no Silvio Golvone por um período lá atrás e agora vai retornar os atendimentos com a gente. Teve também, né, para endócrino, urologia, psiquiatria, nefrologia, porém não veio nenhum médico participar. Entramos em contato direto com os profissionais, né, inclusive conversando
Ninguém
com a doutora.
Ninguém se interessou.
Eles falam que eles estão com as agendas lotadas, entendeu, João? Inclusive uma médica endócrino que é de Jaboticabal, atende aqui em Monte Alto num convênio. Entramos em contato. Ela falou, infelizmente, né, ela também tem filho pequeno, e ela falou que ela tá com a agenda do convênio lotada, que ela não tá dando nem conta do convênio. Certo. Então, infelizmente, não conseguimos outros profissionais, mas temos mais um profissional na rede, que é a reumatologista doutora Adriana.
Certo. Mas vocês vão continuar fazendo esse pregão, essa licitação, novamente?
Nós temos que fazer, né, João? Não podemos desistir. Estamos tentando achar outros meios também, né, de contratar os médicos. Vai ter concurso também. A gente sabe que no concurso é um pouco mais difícil, mas perante o Tribunal de Contas, nós temos que fazer a realização dos concursos. E continuar fazendo as licitações também.
A outra notícia boa, você sabe que a Câmara ontem aprovou o projeto de convênio para o Hospital dos Olhos lá em Itacoaritinga, Vanessa?
Também, João. Ontem eu estive presente, representando também a prefeita Maria Helena, né, e o vice-doutor Joaquim lá na Câmara Municipal, que também teve um requerimento, né, da Câmara em relação ao aumento do piso salarial da equipe de enfermagem.
Certo.
E com certeza nós não poderíamos, né, ter faltado dessa oportunidade de estar realmente exaltando nossos profissionais da saúde. E também teve a votação do convênio do Estado dos Olhos de Itacoaritinga. Muito feliz, já até mandei as mensagens aqui para aqueles que estavam aguardando. Muito feliz mesmo, João, por ter já passado, né, pela Câmara. Agradeço aos vereadores por terem votado favorável a esse projeto, que vai beneficiar muitos pacientes que estão há anos aguardando aí na fila.
Quer dizer, agora a fila vai andar?
Essa fila de retina, glaucoma e outras especialidades que estavam aguardando em Ribeirão Preto, né, fora do município, graças a Deus vai começar a andar, João.
Cataratas.
Cataratas também. Assim, cataratas,
são 70 procedimentos que eles oferecem.
73 procedimentos.
Que eles oferecem,
João.
Né?
Sim. Nem todos, porque assim, vamos ter o convênio com eles, mas é pago por produção. Então, é um convênio estimado em R$1.084.000, mas a gente paga, vai fazer o pagamento através de produção. Então, o que realizar vai ser pago.
Certo.
Tem alguns procedimentos que nós nem temos fila, né, de espera. Porém, como se entrar algum caso, nós já temos para onde encaminhar esse paciente.
Vanessa, quando começa esse atendimento no hospital?
Voltando, né, agora para a prefeitura, passou ontem na Câmara, voltando para a prefeitura, tem a parte ali, né, do jurídico, fazer o convênio, fazer tudo o que tem que fazer, e aí a gente já encaminha para a instituição, para ambos estarem assinando e começar a chamar os pacientes, João.
Na última vez nós falamos daquele aparelho de oftalmo, já foi adquirido, já foi instalado ou ainda não chegou?
Chegou, João. Chegou. Na verdade, nós vamos ter que fazer, é hoje inclusive, a licitação para compra do aparelho. Porém, até que não chegasse, né, nós locamos o aparelho para não deixar aí o munícipe desassistido. Mas já chegou assim a semana passada, já fizeram um treinamento e essa semana já começou a atender com o autorrefrator, que é o equipamento que faltava.
É que faz aquela avaliação para troca de óleo, de óculos?
De óculos, para avaliação de fundo de olho, tem várias funções.
Tem esse aparelho, já está aqui?
Já está, João, chegou a semana passada. O doutor João Gabriel já está utilizando ele junto com a equipe de enfermagem do Silvio Govoni.
Agora há pouco eu liguei lá para você para falar sobre um problema. Uma criança de 5 anos está com aquela carne crescida no nariz e precisa passar para um otorrino. A consulta estava marcada para o dia 28 agora de setembro. Mas parece que o otorrino está viajando. Você tem conhecimento disso e tem outro para atender? Como que faz?
João, nós temos o otorrino na rede, né, através da licitação também, temos o otorrino. Se for um caso, né, de cirurgia eletiva, né, tem que aguardar o otorrino voltar, ele tem, né, direito às férias, enfim. Agora, se é um caso de urgência e emergência, que o paciente tem que procurar o pronto-socorro, também através da... não é bem uma retaguarda, né, mas se for uma urgência... os médicos do pronto-socorro plantonista, eles acionam esse médico da Santa Casa, que é o otorrino, e ele comparece para fazer a avaliação desse paciente.
Eu tenho aqui o telefone da mãe, a Tawane.
Não, nós vamos entrar em contato.
Entre em contato, ela vai explicar o problema, se for
para eles atender. Me ligaram do rádio, mas aí eu falei que eu viria até aqui, e falei, então a gente já conversa pessoalmente.
Certo. Ah, quando começam as consultas do oftalmo?
Não, do oftalmo já, na verdade, começaram, João. O doutor João Gabriel, ele já estava realizando as consultas.
Talvez com esse aparelho mesmo... novo.
Isso, não, com o equipamento novo ele começou hoje.
Ah,
de terça-feira, ele vem de terça, às vezes vem de quinta também, vem de sexta. Então depende da disponibilidade dele também. Porém, assim, os atendimentos ele já estava fazendo, mesmo sem o equipamento, naqueles casos que ele já sabia que não iria precisar, né? Que era algum outro tipo de reclamação no encaminhamento.
Certo.
Mas agora com o equipamento já começou o atendimento.
Vanessa, você falou que fez o pregão, não houve interessado por causa das agendas. Ou é por causa que o valor que é pago é pequeno? Vocês parecem já até reajustaram esse valor também, não foi?
Sim, João. A gente não vê que o valor está ruim. Não que é o melhor preço que se poderia pagar. Mas não é um valor tão ruim comparado ao que se paga nos convênios. Como eu já disse aqui antes, cada convênio tem seu fator multiplicador, né? Tem o seu CH, mas às vezes o convênio paga em torno de R$ 70 por uma consulta para o médico e o paciente tem direito a um retorno. Então, por aí, uma média de R$ 35, né, por avaliação. No SUS, está em torno de R$ 45,93. Só que o retorno é pago como consulta. Então, na verdade, dá aí, né, 90 e poucos reais para essa 43 avaliação. 43
vai dar 86. 87, né?
45.
Ah, 45, então vai dar 90.
45,93.
Vai dar 90
e pouquinho. Isso. Então,
porque,
né?
O retorno é pago também?
Como?
O retorno é pago.
O retorno é pago como consulta.
Certo.
E aí, assim, o que a gente fala, o médico ele não tem aquela responsabilidade de pagar a secretária, a energia, a internet, a escritório de contabilidade, ele não tem esses custos. Por isso que a gente fala que se o médico, né, dependendo se mora na região, aqui em Monte Alto, não é ruim para ele esse valor. Então, não é a questão realmente do valor, e sim a questão do...
Da agenda
mesmo dos profissionais.
Né? Certo. O senhor Luiz Carlos está falando o seguinte, ele foi no postinho do Bela Vista, estava agendada a consulta para as 13 horas, ele foi atendido às 16, ele toma remédio controlado, tem 62 anos, a pressão estava por 18 por 8, quando é assim não tem prioridade dele ser idoso?
Então, João, esses atrasos a gente sabe que acontece porque o médico também tem outros vínculos, né, para atendimento. Tem que fazer a pré-consulta, né, antes de tudo, antes de passar pelo médico, tem ali a pré-consulta. Então, como são muitos pacientes, não adianta também chegar, né, muito em cima da hora, que aí não dá conta de passar, fazer essas pré-consultas para o médico poder atender. Então, assim, eu entendo que é um tempo aí, né, razoável, assim, de espera, mas se a pessoa não está bem, que nem ele comentou da pressão, ele chama a enfermagem, né, a enfermagem vai conversar com o médico. A questão da prioridade, João, na verdade, assim, eles priorizam, sim, às vezes pela idade pela ordem de chegada. Então, tem que conversar ali com a enfermeira no momento para ver...
No pronto-socorro é a mesma coisa.
É por classificação de risco no pronto-socorro.
Mas o idoso...
Também, classificação de risco. Não é prioridade por idade ou...
Então, mas se tem 5 ou 6 idosos, aí pela ordem de chegada?
Não, é pela classificação... No pronto-socorro?
É.
É por classificação de risco, porque chegou, vai passar pela triagem com a enfermeira. A enfermeira, ela tem a capacidade técnica para poder fazer essa avaliação. Se eu tenho 5 idosos, eu tenho 3 que são fichas verdes, uma amarela e uma que, né, provavelmente as vermelhas já vêm de SAMU. Mas tenho 2 amarelas, então essas amarelas vão ser atendidas na frente desses outros pacientes.
Eu não fiquei sabendo desse caso, se você tem alguma resposta, aquele bebê que foi para um socorro, mas ele não estava muito bom e acabou falecendo sábado.
Na verdade, foi no domingo, uma gestante, não é nem que o bebê foi, João, uma gestante que chegou para um socorro. Já tenho conhecimento desse caso, sim.
Ah, é grávida com dor.
Isso, já tenho conhecimento disso no domingo mesmo, né? O nosso coordenador médico já passou pra gente a situação. Nós já pedimos já o prontuário da paciente. A gente já tem algumas informações. Pediram também a ligação, que é gravada, né? Porque quando tem que assinar retaguarda ou ligar para qualquer outro lugar, as ligações são gravadas. Então, a gente já solicitou essa ligação. E vamos aguardar agora. A família também entrou com um pedido, né, no CAC, e nós vamos dar toda a documentação que eles precisam.
Certo. Olha, a paciente é do distrito de Aparecida. Ela está com problema de retina grave. Como que ela deve proceder? Procure o posto de saúde lá?
Sim, João.
Ela é do distrito de Aparecida.
Sim, ela passa por atendimento lá, porque ela tem que ter para vir para o oftalmo. Ela tem que ter o encaminhamento do clínico. Então, ela passa para atendimento com o clínico. Ele, provavelmente, né, se ele achar necessário, ele vai dar o encaminhamento e ela vai trazer para o Silvio Govone, para o oftalmologista. Quem vai encaminhá-la, né, para o departamento, para o setor de retina ou qualquer outro que seja, é o médico nosso oftalmologista.
Você sabe, tem muitas pessoas esperando na fila para serem atendidas agora no Hospital dos Olhos?
Tem 46 pacientes aguardando glaucoma e 126 pacientes aguardando retina.
Retina.
Fora os outros, catarata, pitirígio e os outros procedimentos, né, de IAG laser, alguns procedimentos que também tem paciente aguardando, João.
Reumatologista, agora vai atender em Taquaritinga?
Não, vai atender aqui em Monte
Alto. Minha filha esperou muito reumatologista aqui. Mas agora já está em Taquaritinga.
Ah, sim, porque tem o AME de Taquaritinga que AME cede.
Lá.
Sim, ele cede algumas vagas, sim, para Monte Alto. E a gente encaminha os pacientes também para lá. Porém, a doutora Adriana Gadelha vai atender aqui no município de Monte Alto, lá na unidade de Silvio Govone.
Silvio Govone, nós temos ortopedista.
Temos 2 ortopedistas no momento, João.
Tem o horário deles trabalhar, o horário certo?
Tem. Na verdade, assim, um é concursado, né, que é o doutor Eugênio. E o outro é pela empresa, que participou da licitação. Ambos, cada um tem os seus horários definidos. E só chegar na unidade com o seu cartão de agendamento, porque sem o cartão de agendamento, não é necessário... Não, a gente não consegue... Não é que não consegue fazer. É assim como no HC. Se você não tiver o seu cartão, você não é atendido. Aqui não é diferente, nós precisamos do cartão de agendamento para que seja realmente anotado. É, e aí elas vão. Vai falar o horário de atendimento de cada médico.
É o Marco Aurélio que atende aqui?
Tem o doutor Eugênio e o doutor Marco Aurélio.
Marco Aurélio.
Os dois.
Certo, certo. Ah, acontece o seguinte também. Muitas vezes o médico ele tem que entrar às 12, mas ele está com uma urgência lá. Ele pode atrasar também para chegar no posto de saúde.
Sim, com certeza,
pode,
João.
Pode acontecer isso,
sim,
né?
Sim, os médicos eles têm vários vínculos, né? É, tem centro cirúrgico, tem unidades básicas de saúde, tem plantões de pronto-socorro. Então, pode acontecer alguma urgência e o médico realmente ele atrasar pro horário. E não é diferente no convênio, João, ou no particular. Muita gente a gente ouve falar que, de repente, foi em consulta particular mesmo, não é nem de convênio, paga e ficou ali 3, 4, 5 horas aguardando. Não é justificando, não é falando que isso está correto, de forma alguma. Mas não é a intenção de forma alguma do médico ou da equipe de enfermagem, da administração, fazer com que o paciente aguarde.
A gente não fala só do Cívico Vani, em outros postos também médico pode atrasar, uai.
Sim, não, com certeza, João. Todos os médicos, é o que a gente já comentei aqui, todos os médicos têm outros vínculos em outros municípios, que vêm de fora. Então, esses atrasos podem acontecer.
Eu tenho um telefone aqui, olha, preciso saber sobre a minha cirurgia do olho. Se alguém ligou do Ribeirão Preto para a Vanessa, depois eu dou o telefone para você entrar em contato.
Tá? Sim, a gente marca e a gente entra em contato, João.
Certo, para ver quem é que está mandando aqui, né? Ah, é a Giselda Correia. Você lembra alguma coisa da Giselda?
De cabeça, sim, não, João. Eu vou marcar aqui o nome dela. Ah. E aí eu pergunto para as meninas lá na secretaria.
Certo.
João, comentar aqui, aproveitando, a questão das vacinações.
Ah, é bom você falar sobre isso.
Teve uma reunião no DRS, né, onde participou a Fátima, que é a coordenadora da atenção básica, a Elaine, que é a enfermeira da vigilância. E assim, temos que ter um pouco mais de atenção com a vacinação das nossas crianças, né? As orientações que eles dão pra gente, que às vezes as mães, tem um período ali de vacinação que a criança tem que tomar às vezes 4, 5 vacinas. A gente sabe que é dolorido, a gente sabe que, né, nós como mães sofremos, né, quando isso tem que acontecer, mas nós não podemos escolher a vacina que o nosso filho quer tomar. Ele tem que tomar aquilo que está no calendário de vacinação. Não cabe ao pai e à mãe escolher. Por quê? Você depende da eficácia da vacina no seu filho de acordo com o que está no calendário. Então, tem muitas mães, pais, né, a família que vai levar a criança para tomar a vacina, que às vezes quer, não, essa eu não vou dar. A gente não pode escolher. Então, a gente pede muita colaboração da população. Vamos ver, pegar a carteirinha de vacinação do seu filho. Vamos na unidade mais próxima de saúde, verificar o que está faltando.
Foi prorrogado até o dia 30, né, de setembro agora.
Sim, mas tem também muitas crianças com outras vacinas atrasadas, né, João? Então, infelizmente, isso também acaba fazendo que é uma cadeia, não adianta.
Parece que tem 18 tipos de vacina, né?
Sim, são muitas vacinas.
Muitas vacinas. Crianças e adolescentes, né?
Sim, e a questão aí até de recursos que são repassados para o município, que está aí entre o índice do Previne Brasil, então acaba gerando uma cascata aí, porque um dos índices é a questão da vacinação. Se você não atinge a meta de vacinação, cai o seu índice. Então a gente precisa que a população também tenha essa consciência, por mais que a gente faça as campanhas, né, faz ao sábado para poder...
Dia, né, o sábado, dia D da vacinação.
Né, tem os horários aí na unidade, a gente procura não fechar a sala de vacina no horário de almoço, né, só se tiver alguma...
Pra facilitar, né?
Sim, só se tiver realmente alguma intercorrência, o funcionário tiver que, né, faltou, estiver ausente. Porém, a gente, né, prioriza a questão da vacinação das crianças.
Tem escola que está pedindo a carteirinha de vacinação dos alunos, dos filhos das crianças.
Sim, na pandemia ficou um pouquinho afastada. Agora está tendo essa retomada. Nós estamos em conversa, sim, com a educação, né? A Ana Lombardo está em contato direto com a gente na secretaria, para a gente tentar fazer essa retomada de realmente pedir uma cópia, né, das carteirinhas de vacinação das crianças. E aí a gente vai fazer esse trabalho conjunto, né, com a educação, para estar avaliando o que realmente precisa ser feito ou não. Porque, inclusive, as pessoas às vezes não sabem, João, mas se a criança, se for analisado que a criança não tem a vacina, porque ela depende do adulto para levar, nós temos que acionar o Conselho Tutelar para ir visitar essa família.
Fazer a visita para a família.
Então, mas a Secretaria de Saúde chamou o Conselho Tutelar?
Chamou.
Nós temos, é a lei, é a obrigação. É a nossa obrigação.
Vocês são obrigados a se comunicar ao conselho.
Se você não levou seu filho para tomar a vacinação, você está... ele depende de você. Você é o responsável. Então, nós precisamos que você, como responsável, tome conta da saúde do seu filho e da sua filha e leve até a unidade para a questão da vacinação.
Ô, Vanessa, até a gotinha que salva, que é da poliomielite, está com procura baixa.
Sim, João.
Até essa. A procura está sendo baixa.
E teve vacinação no sábado, né, no dia que teve a vacinação no sábado. Tem aí os horários que a gente fala nas unidades, todas as unidades têm vacinação. Nós precisamos que a população se conscientize em relação a isso, porque acaba gerando outras questões. A gente perde pontuação junto ao Ministério da Saúde por conta do Previne Brasil e vai desencadeando outras situações também, João.
Continua a vacinação contra a Covid ainda?
Sim, normalmente nas unidades básicas de saúde. Graças a Deus diminuiu, né, drasticamente aí os casos, né, graças a Deus.
Não tem nenhum paciente internado, graças a Deus.
Sim, e né, dengue também, estamos bem, bem tranquilos, graças a Deus. Mas a vacinação continua assim, João.
Eu sempre mando ligar na farmácia municipal 3242-5001.
Isso.
Mas você sabe, farmácia, já chegaram ainda não as fraldas geriátricas?
João, até ontem não tinha chegado, eu falei com a Ana Beatriz. Teve uma licitação que foi pregão eletrônico, uma empresa, acho que se não me engano foi do Maranhão que ganhou, não entregou, notificou, fez todo o trâmite que tem que se fazer, fez uma nova licitação, outras empresas que ganharam, mas foi presencial, a Ana Beatriz já fez a requisição imediatamente, já subiu para o compras, nós estamos aguardando chegar, a Ana inclusive estava notificando as empresas por conta do pregão, né? A gente tem o prazo aí pra notificar. Aí até ela tá me mandando mensagem aqui. Isso, que a fralda já tá pra chegar. A fralda G já tá pra chegar. Provavelmente amanhã já vai estar disponível lá na farmácia. Obrigada, Ana.
Aí, a Ana tá acompanhando o nosso programa, né? Ela que tá feliz da vida porque o esposo foi campeão do Rally dos Sertões. Ela é a esposa do Bicinho Zavatti. Ana, feliz da vida. E é sempre bom. Então amanhã, quem está precisando, liga na farmácia para saber se chegou ou não. Assim você não precisa perder a viagem, como a gente fala. Chegando, você vai buscar a fralda geriátrica.
Isso, tamanho G. Ela está falando que é tamanho G, provavelmente amanhã já está aí.
Certo. O medicamento, você já falou, eu sempre falo a respeito disso. Que dificuldades, muitas vezes, faz o pregão, a licitação, o laboratório ganha. São 10 itens. Ele acaba entregando 2. O que vocês fazem para adquirir aqueles 8 itens que estão faltando?
Infelizmente, João, quando tem, quando está em falta no mercado, que você não acha nem para comprar nas farmácias, então você não tem muito o que fazer. Mas a gente vai notificando as empresas até que elas entreguem a medicação. Nós mudamos um pouquinho aí o formato de fazer o pregão de medicamento, né? A Ana, inclusive, coitada, correu, né, que nem louca aí, ela com a Naira, para montar esse pregão de medicamento que vai ter ainda, para ver se a gente consegue já pedir todo o quantitativo do pregão para evitar esses reequilíbrios de preço que eles pedem, esses reajustes, cancelamentos de item que eles pedem. Então, a gente acredita que vai diminuir, sim, essa questão. Mas, assim, os preços estão subindo muito, João. Então, a gente vê que não é só medicamento.
Não entrega, né?
A gente vê que não é só medicamento. Cumpre. É mercado, é combustível, tudo está subindo demais. Mas assim, com essa forma de mudar essa questão da forma de licitação, não é nem mudar a forma de licitação, vai ser um pregão por um prazo um curto prazo e que a gente vai pedir todo o quantitativo.
Você vê, a Secretaria de Saúde tem o dinheiro, tem verba para isso.
Sim.
Mas você não consegue o produto.
Não consegue, João. Infelizmente.
Não é desculpa, não, é a realidade.
Não, não é. Vezes,
a realidade.
Pode até ser engraçado a gente falar assim, por conta da guerra na Ucrânia. Está acontecendo.
Mas reflete aqui.
Reflete. Infelizmente, às vezes a gente acha que não, mas reflete de uma forma ou de outra, reflete no. Aqui no nosso município, tão, né, pequeno, tão, tão longe, e infelizmente reflete.
Você esteve com a prefeita Marilene em Botucatu.
Sim,
para seguir o exemplo lá, que eles diminuíram bem a lista de remédios que faltam. Vocês vão seguir esse exemplo?
Na verdade, não é bem seguir um exemplo, João, mas a gente pegou algumas dicas do que eles fazem, né? E trazer para a nossa realidade, adequar a nossa realidade. Sim, com certeza, a gente não tem problema nenhum, João. Como eu disse aqui, nós não temos problema nenhum em visitar outros municípios e ver o que está dando certo para a gente adequar a nossa realidade, né? Porque cada realidade tem o seu... Cada município tem sua realidade, sua arrecadação, né? Tem a sua forma aí de fazer. Mas nós trouxemos algumas coisas que a gente viu por lá, conversamos, algumas dicas para melhorar aqui em Monte Alto. Assim como muitas pessoas também vêm nos procurar para saber da nossa saúde aqui e levar como exemplo nos outros municípios. Inclusive, o Wagner do SAMU me mandou uma mensagem também, que teve o pessoal do DRS também elogiou demais a questão do nosso SAMU, né, que é a nossa aí, urgência e emergência também. E nós estamos bem à frente aí de muitos municípios, viu, João?
Certo. Bem, nós temos horário político, você pode acompanhar o horário político ou acompanhar a Vanessa conosco aqui na São Paulo da Saúde, através do nosso Facebook. Nós falamos agora há pouco, foi feito pregão e médicos profissionais vão comparecer. Quais são as especialidades que ainda estão faltando, Vanessa?
Ainda falta urologia, endocrinologia, mais psiquiatras, né, porque nós já temos, né, lá no CAPS um psiquiatra, mas nós precisaríamos de mais, e um nefrologista. Essas são especialidades que ainda nós não conseguimos na licitação. Porém, nós vamos continuar tentando, João. Tem as vagas fora do município? Tem, mas são muito poucas, né? Nós contamos aí também com o AME de Ribeirão, que, segundo eles, até o final do ano inaugura, também vai ajudar muito a desafogar os nossos municípios.
A AME de Ribeirão é muito grande também, né?
Sim, o projeto deles é fantástico, João.
Fantástico, sim. Olha, estão elogiando aqui o convênio que a administração fez, já foi aprovado ontem na Câmara, sim, com o Hospital dos Olhos lá em Taquaritinga. As pessoas estão falando, nós precisamos disso mesmo. É verdade. Então, isso é muito bom, tá?
João, que assim, se nós pudéssemos fazer tudo que está parado na Secretaria de Saúde, tudo que a população precisa em relação à saúde, é óbvio que nós gostaríamos, né? Que prefeito, que secretário da saúde que não gostaria de dar o melhor para a população. Porém, a gente fala assim, o dinheiro é finito, não é infinito. A gente fala assim que o cobertor é curto, então alguém vai ficar com alguma coisa de fora. Então a gente tenta assim, priorizar, né? Teve a questão dos cateterismos que a gente conseguiu contratar, né? Uma empresa de Jaboticabal, tá aí os pacientes fazendo. Agora o Hospital dos Olhos, né, que também passou na Câmara, vai esses pacientes para lá, pacientes que estavam há anos aguardando na fila.
Teve um convênio também com o Jaboticabal, o que foi, hemodiálise? E Jaboticabal foi feito um convênio também, negócio de saúde.
Não, o Jaboticabal do cateterismo.
Cateterismo.
Teve a licitação também, foi do cateterismo, também pacientes há anos aguardando cateterismo. Então a gente tenta, né, com aquele dinheiro que a gente tem, que às vezes parece que é muito... Mas a hora que você começa a fazer, porque é concentrador de oxigênio, é equipamento, a hora que você começa a investir, você tem que administrar esses recursos, porque não são muitos. E lembrando, João, que né, faltam essas especialidades, porém nós temos vagas aí na região para encaminhar esses pacientes, né? Caso, né, são poucas vagas, mas a gente acaba, né, que arrumando um pouquinho. E nós temos, né, o que a gente já tem no Silvio Golvone. O ortopedista, o otorrino, cardiologista, a médica vascular também, né, que é concursada. Temos o oftalmologista agora.
No Silvio Govone. Certo, por exemplo, não sei se você vai lembrar ou não, na unidade do Dr. José Jesus Vitório Rodrigues, no Canaã.
Lá são só clínicos, ginecologistas e pediatra.
Já tem dentista também.
E dentista, né? Isso. Também. Mas assim, todas as unidades básicas de saúde, que são 7 unidades, né? Tem o clínico geral, tem o ginecologista e tem o pediatra. Cada um num horário, num período, e o dentista. E nós temos esses médicos que também...
Todas as unidades têm médicos?
Todas as unidades. Que tem
clínico geral.
Clínico geral, ginecologista e pediatra. Ginecologista e pediatria também não deixa de ser uma especialidade, né? Mas como está aí na atenção básica, todas as unidades têm, João. Em horários, né, diferentes aí, períodos diferentes. E no Silvio Govone está concentrado o cardiologista, ortopedia, oftalmologia, a médica vascular, a dermatologia, também tem duas médicas dermatologistas. Esqueci de alguém? Acho que não.
Certo.
E agora a reumatologista que vai vir para cá.
Certo. Deixa eu ver mais aqui alguma coisa. Bom, estão falando aqui que a minha filha, no dia 13 de agosto, foi encaminhada para a AMI Taquaritinga para colocar um Holter.
Holter.
Só que até hoje não chegou o resultado ainda. Como que ela faz para saber, hein?
Liga na Secretaria de Saúde, 3242-9783, e pede para falar com as meninas lá na recepção.
3242-9783. 9783.
Isso.
Na Secretaria da Saúde, né?
Isso, pede para falar com as meninas lá, que elas já orientam.
Para encerrar aqui, que eu sei que você tem compromisso também. Foi aprovado o piso salarial para a enfermagem. Inclusive foi discutido também na Câmara para pagar para as enfermagens da saúde municipal.
Sim.
Lá em âmbito nacional, atendendo associações de hospitais particulares, as coisas, o Supremo suspendeu esse piso. Só quero relembrar que durante a pandemia, o setor de enfermagem, o setor de saúde, era tratado como heróis. Esses heróis da saúde, de linha de frente, apesar de cansados, eles estão sempre na linha de frente. Cadê a valorização para eles agora, Vanessa?
Sim, João. Logo que já saiu a lei, nós já conversamos, né, com a Maria Helena para já começar a ver essa questão dos impactos orçamentários que nós teríamos. Então, assim, a administração, né, a Maria, o Dr. Joaquim, já prontamente já solicitou para o RH para a gente fazer esse levantamento. Por quê? É de interesse, sim, que a gente, não é beneficiar, mas que a gente reconheça o trabalho desses profissionais que tanto nos ajudou na pandemia, né? Não só os enfermeiros, mas todo o pessoal aí da linha de frente, né?
Toda a recepção, a linha da saúde,
limpeza,
a equipe da saúde.
Sim, toda a equipe da saúde que estava ali na linha de frente. Mas a gente sabe que os enfermeiros, assim, foi uma equipe que trabalhou, assim, exaustivamente.
Só que esse reconhecimento, Vanessa, vai ser para a saúde municipal e particulares, hospitais.
Então, João, nós levantar o impacto financeiro para a nossa instituição, que é a prefeitura.
Claro.
Né? Infelizmente, a gente, né, sabe que todas as empresas deveriam fazer esse mesmo papel, mas infelizmente a gente não consegue. Mas assim, já está sim, né? A gente reconhece essa questão dos enfermeiros, do pessoal da enfermagem, tanto que estive presente na Câmara ontem, eles são, assim, incríveis, João. É um carinho muito grande, é uma união muito grande, me sinto muito bem com eles. E nós vamos fazer, assim, tudo o que for possível para dar esse reajuste. Óbvio, nós gostaríamos, sim, né, que o governo federal nos desse aí, assim como a educação tem o Fundeb, né, que ainda brinco com a Ana Lombardo, falo que ela é a prima rica. Porque eu falo, Ana, me dá um pouquinho do seu dinheiro, né? Porque esse Fundeb aí, né, a sétima maravilha do mundo. Mas, a gente, se tivesse um repasse do governo federal para nos ajudar, seria muito bom. Mas a gente está vendo essa questão, sim, João.
Bom, olha, então você sabe explicar ou informar se a quarta dose da vacina da Covid está para 40 anos aqui em Monte Alto ainda.
40 anos ainda, João.
Ainda não chegou nos 35, nem nos 30, não.
João,
ainda
não. Eu acho que ainda não chegou. Não. Eu preciso conversar com as meninas da vigilância. Ontem, hoje, eu...
A Valéria estiver acompanhando a gente aí, passa a informação se a Covid, a quarta dose, se já está chegando para 35 ou para 30 anos também. Porque era de 40 anos.
Sim.
Certo, nosso município. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença, Vanessa.
Eu que te agradeço, João. Estamos sempre à disposição na Secretaria de Saúde. Quero deixar um abraço a todos os funcionários da saúde, né? Dizer que eles realmente são as nossas extensões aí onde eles estão. Podem sempre contar conosco. Agradecer sempre à administração que confia no meu trabalho. E estamos sempre à disposição na Secretaria de Saúde.
Você sabe que, apesar de todo o esforço de todos, é difícil a saúde chegar no 100%, né?
Eu acho que nunca chega, né, João, no 100%.
É muito complexa.
É muito complexa. Eu tinha essa noção, assim, eu imaginava que era complexa a Secretaria de Saúde, mas eu não imaginava que era tanto. Porém, estamos aí, João, firme e forte para enfrentar qualquer desafio que venha.
Certo. A Ordem Judicial do Supremo suspendeu a lei, quer dizer, dessa lei que nós falamos aí.
É, aí seria uma coisa mais municipal mesmo, né, João?
É só municipal. Aí tomara que o impacto financeiro não seja tão preocupante assim e, pelo menos, os enfermeiros da rede municipal tem esse reconhecimento.
Sim, agradeço.
Você falou bem, o reconhecimento.
O reconhecimento. Agradecer também sempre o Conselho Municipal de Saúde, João, que está sempre ao nosso lado, né, aí nos apoiando, né, naquilo que a gente precisa, nos auxiliando.
Tá certo. Agora, quase 30 milhões de brasileiros não têm acesso à internet.
A quantidade de pessoas que não têm acesso à internet no Brasil é de aproximadamente 28 milhões. O módulo de tecnologia de informação e comunicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE detalhou esta situação no final do ano de 2021. A analista do IBGE para este levantamento, Flávia Vinhais, aponta qual é o perfil da maioria destas pessoas sem acesso à internet no país.
Grande parte delas se encontra na área rural e uma fração menos expressiva na área urbana. Então, na área urbana, 12,6% não tinham utilizado a internet, enquanto que na área rural esse percentual foi de 32,5%, bem mais expressivo. Entretanto, a gente observa uma queda, ano a ano, desse percentual de não utilização da internet na área rural. Em 2016, já havia sido de mais de 66%, e veio caindo consistentemente ao longo dos anos, até chegar na área rural a 32,5%.
No ano passado, a internet chegava a 90% dos domicílios do Brasil, o que representa alta de 6% em relação à edição anterior da pesquisa, feita no ano de 2019. Vinhais também detalha o avanço registrado neste período.
Um aumento de domicílios que utilizam a internet em 2021 se comparados a 2019 no Brasil. Mas a gente tem aí 2 anos, né? Esse fenômeno é um fenômeno que ocorreu num intervalo de 2 anos. Se a gente for observar exatamente onde esse aumento ocorre com mais expressividade, ele ocorreu mais na área rural do que na área urbana. Claro, também porque a área urbana já apresenta percentuais bem elevados de domicílios com internet. Isso por causa da atividade econômica que se realiza nas áreas urbanas, por causa do perfil, proximidade de centros tecnológicos, necessidade de serviços de alta qualidade.
Conforme informa o IBGE, na área rural a proporção de domicílios com internet cresceu de 57% no ano de 2019 para 74% no ano passado, ou seja, cerca de 17% de elevação. Na área urbana, o crescimento em 2 anos foi de 4%, chegando a 92 pontos percentuais de cobertura no ano passado. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião.
Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes.
Pode-se duvidar de fatos, mas os números estão aí para comprovar. Você sabia que, como você, entre 5 e 18 horas, grande parte da população escolheu o rádio como veículo certo para se informar e divertir? Isso porque o rádio tem tudo a ver com os mais diferentes estilos de vida, as mais diferentes personalidades, os mais diferentes estados de espírito, as mais diversas atividades. Rádio Cultura, o veículo que tem tudo a ver com você.
Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade.
abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil.
Notícias, informações, entrevistas, comentários. A Hora da Notícia, primeira edição. Um jornal colocando você por dentro do que acontece. De segunda a sábado, na Cultura, às 7:30 da manhã. A Hora da Notícia, primeira edição. Cultura.
Eu me emociono com você. Eu participo da sua vida. Eu estou conectado com você 24 horas por dia. Eu sou atual como você. Eu sou multiplataforma. Me reinvento o tempo todo para estar ao seu lado. E vou continuar me reinventando. Porque eu faço isso todos os dias desde 1922. E por apenas um motivo: entreter você. Homenagem da Avert aos 100 anos do rádio no Brasil.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura! Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. A transmissão ocorre por meio do contato físico de pessoa a pessoa com lesões de pele e fluidos corporais, ou por meio de objetos contaminados. A doença não é transmitida pelo macaco. Previna-se. Em caso de sinais e sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Para saber mais, acesse gov.br/varíola dos macacos. Ministério da Saúde.
Veículos de qualquer porte devem estar em boas condições para transitar. Nunca esqueça de observar os pneus, o alinhamento, freios, luzes e ferramentas como macaco, chave de roda, triângulo e extintor. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o sistema aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura.
São 12 horas mais 17 minutos. Nós entrevistamos a secretária da Saúde, a Vanessa Bastos. É claro que tem dúvidas. Pode ligar direto na Secretaria da Saúde. O telefone é o 3242-9783. Você vai falar lá com os responsáveis. A própria Vanessa, se vier lá, ela responde para vocês. É 3242-9783. Lá tira todas as dúvidas para marcar consulta, o ônibus que vai levar pacientes para Ribeirão Preto, eles passam o local certinho, todas as informações. Telefone da Secretaria da Saúde, 3242-9783. Está sendo feita aquela obra lá no cruzamento da Jeremias com a Rui Barbosa. Os dois semáforos no cruzamento da Jeremias com a Rui Barbosa e Rui Barbosa com Florin Cestari, os semáforos estão apenas dando sinal amarelo piscante. Não tem vermelho e nem verde.
Mais atenção, né?
Só mais atenção para você cruzar. Tanto aqui na Jeremias, como também lá na Rui Barbosa com a Marechal Deodoro. Não, com a Florin Cestari. Rui Barbosa com a Florin Cestari. Lá também fica piscando, só piscando amarelo piscante. Preste atenção para não se envolver em acidentes.
Deficientes visuais terão acesso a fones de ouvido no dia da votação.
Os 186 mil deficientes visuais que possuem registro no cadastro eleitoral para votar nas eleições de 2022 vão ter à disposição fones de ouvido para uso da função de áudio das urnas eletrônicas no primeiro e segundo turnos. As urnas já contam com o sistema Braille e a identificação da tecla 5 no aparelho, que facilita a operação para cegos e pessoas com baixa visão. O Tribunal Superior Eleitoral também incrementou os aparelhos com tradução em Libras, a linguagem brasileira de sinais. Os eleitores que precisarem desse serviço, mesmo não estando cadastrados, poderão solicitar ao mesário a habilitação do recurso. Os sinais sonoros emitidos pela urna eletrônica vão indicar cargo, o número escolhido e o retorno do nome do candidato ou candidata por meio do uso de voz sintetizada. Também será possível ouvir as instruções sobre as teclas confirma, corrige e branco. Ao todo, neste ano, 1.271.381 eleitores declararam ter algum tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção, um aumento de 35% em relação ao pleito de 2018. Na parte inferior da página do TSE, o eleitor tem acesso a um simulador para treinar a votação para todos os cargos, inclusive com a opção de ativar a função de áudio. O endereço é tse.jus.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Hill.
São 12 horas e 20 minutos, agora vamos para o esporte, chegando o repórter Humberto Ferretti. Ele vai destacar a rodada decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro, que pode confirmar o acesso do Cruzeiro e mexer com o futuro de Grêmio, Vasco, Sport e Bahia.
Rodada 31 começa nesta terça-feira e pode ser decisiva na briga pelas vagas na elite. 7 da noite no horário de Brasília, tem um duelo entre equipes acostumadas com a Série A e que não vem a hora de voltar. Grêmio e Sport. Apesar de ainda buscar se acertar após a troca de comando e a volta de Renato Gaúcho, o tricolor terceiro colocado está numa situação confortável. Se vencer, assume provisoriamente a vice-liderança e abre 10 pontos de vantagem sobre o Sport, que por outro lado aparece em sexto a 5 pontos do G4 e sabe que não pode mais perder. Também nesta terça, mas às 9:30 da noite, tem duelo paulista entre Guarani e Novo Horizontino, duas equipes da parte de baixo da tabela. O grande jogo da rodada, porém, será na quarta-feira. Aliás, será o grande jogo da Série B até agora. Primeiro porque colocará frente a frente Cruzeiro e Vasco, que somam cada um 4 títulos da primeira divisão. Segundo, porque o time carioca, se perder, pode ser ultrapassado pelo Londrina e sair do G4. E terceiro, porque se vencer, o líder Cruzeiro garante o retorno à elite. Com uma campanha quase impecável, apenas 3 derrotas e aproveitamento de 72%, a Raposa chegaria a 68 pontos e estaria garantida no G4. A partida no Mineirão começa às 9 da noite. A rodada 31 da Série B foi desmembrada e terá jogos todo dia até segunda-feira. Na quinta, se enfrentam Vila Nova e CRB. Na sexta, tem Náutico e Sampaio Corrêa. Mas o destaque fica por conta de Londrina e Ponte Preta, o jogo que pode tirar o Vasco do G4, caso o time carioca perca para o Cruzeiro. Sábado, o Brusque visita o Ituano e o vice-líder Bahia recebe o Operário. Domingo tem clássico catarinense entre Criciúma e Chapecoense. E o fechamento da rodada na segunda-feira terá CSA e Tombense.
Vamos almoçar
agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.